Voltamos com o CBN Campinas desta quinta-feira e nosso tema agora aqui no programa é a licitação, a concessão, né, do transporte público em Campinas. Discute, na verdade, porque essa licitação, ou abertura dos envelopes, essa abertura já está marcada para a próxima quarta-feira, 8h30 da manhã, a entrega dos documentos e a abertura do envelope sendo feita às 9 horas da manhã para essa licitação bilionária, um contrato aí da Prefeitura de Campinas, mudando bastante aqui a cara do transporte público da cidade. E lembrando que a gente já tinha feito um contato com o IDEC, que apontou a falta de uma consulta popular para dentro desse edital. Conversamos também com o Ministério Público, que fez uma frente para acompanhar a licitação e também trazendo, né, pontos da própria sociedade civil quanto ao edital aqui de Campinas. O Instituto de Defesa do Consumidor agora apontou erros nesse edital. Não apontou só erros, não. Também apontou pontos positivos nele. O IDEC é uma ONG, né, de defesa do consumidor, e enviou nesta terça-feira essas contribuições exatamente a esse processo administrativo de acompanhamento elaborado pelo Ministério Público aqui em Campinas, analisando então o edital de licitação do ônibus na cidade. Documento que também foi enviado à Prefeitura de Campinas e à INDEC, responsável então pela gestão dos ônibus na cidade, foram apontados pontos positivos, pontos negativos e alguns erros nesse edital. Nós estamos em contato neste momento com o pesquisador em mobilidade urbana do IDEC, Rafael Calabria, a quem a gente já agradece a participação aqui no CBN Campinas. Muito bom dia, Rafael.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes também.
Rafael, vamos começar então pelos erros que foram apontados nesse edital. Quais foram?
A gente achou principalmente o mais grave são alguns erros da fórmula da remuneração das empresas, né? Que aí não são nem discordâncias, né, ou pontos ruins. Então, são erros e falhas que vão gerar problemas. Por exemplo, uma coisa que seria positivo, que é a bonificação das empresas para elas cumprirem uma qualidade, para elas tentarem melhorar o serviço, a fórmula está com um erro que aumenta quando elas vão mal. Então, eles, por uma troca ali de sinais ou da formulação, da equação, né, dá para corrigir algumas formas, fizeram ao contrário, e precisariam rever, né? Revisar essa fórmula, arrumar de alguma forma essa fórmula. Além disso, alguns outros problemas de números são contraditórios quanto à frota, que também estão digitados errado no processo, mas os pontos negativos, eu diria que como vários editais de ônibus do Brasil, como é o padrão, o ponto principal é a competitividade, né? O edital não traz ferramentas para corrigir a competitividade, que é uma questão muito comum em vários editais de ônibus do Brasil. Não tem receita acessória, né, aquelas receitas extra-tarifárias para baratear a tarifa, que são muito importantes para o usuário. A tarifa tem ficado muito alta na cidade, né, então a receita acessória é importante para isso. E, acho que são os principais pontos negativos.
E, Rafael?
Do edital.
A gente falando aí, então, nesse edital que foi divulgado em agosto, finalzinho de agosto, para já a abertura desses envelopes na semana que vem. E até a gente já tinha conversado sobre a falta de uma consulta popular. Essa consulta poderia ter ajudado a evitar esse tipo de problema, né?
Com certeza. Principalmente os erros são mais claros, né? Imagino que ideia que outras entidades iriam ter comentado isso, colaborado. A questão da competitividade, angariar apoio para tentar também confrontar essa questão que é bastante difícil, né? Então, o edital só deveria adicionar e melhorar ainda essa proposta. Por exemplo, a receita acessória, que eu falei, a receita extra-tarifária, né, chamada extra-tarifária, eles colocam no edital a intenção de criá-la, mas não dão nem a obrigação, né, de colocar, nem... Então, ficou uma proposta vaga. Com a consulta, a gente poderia sugerir formas de efetivar alguns elementos que poderiam estar estabelecidos.
Acredito que a gente agora perdeu a comunicação, perdemos realmente a comunicação com o pesquisador em mobilidade urbana do Instituto de Defesa do Consumidor, Rafael Calabria. O IDEC, que então foi consultado e entregou, né, essa análise ao Ministério Público após exatamente a promotoria pedir contribuições da sociedade civil para evitar que a licitação do transporte público aqui na cidade seja novamente barrada. Por que a gente fala novamente barrada? Porque a atual, que está vigente, foi barrada lá em 2015. Essa foi uma ordem do Tribunal de Contas do Estado. A licitação foi considerada irregular, licitação feita lá em 2005, e de lá para cá toda essa discussão da necessidade dessa nova concessão do transporte público em Campinas. Na discussão então feita pela Prefeitura, o edital sendo lançado então no dia 29 de agosto, não, o edital... Edital sim, edital foi publicado no dia 29 de agosto, no Diário Oficial entrou lá no dia 26, e ficou então nesse período para observação, a gente está falando dessa consulta pública. Agora sim, a gente conseguiu contato novamente com o Rafael Calabria, até para a gente entender um pouquinho o que seria essa receita acessória que poderia ajudar a diminuir aquela que é considerada a tarifa mais cara do Brasil, que é aqui de Campinas.
A receita acessória... ela é, por exemplo, propaganda nos veículos. Você abre espaço para ter painéis de propaganda e, com isso, consegue recursos, além do usuário, para baratear a tarifa. Outras formas são propagandas e totens nos terminais. Enfim, tem uma série de medidas que podem ser adotadas que angariam recursos para o sistema de ônibus como um todo e podem baratear a tarifa. Então, esses são alguns dos exemplos que se colocam para essa questão.
O senhor falou também da competitividade. Essa competitividade exatamente já no edital, na entrega desses envelopes?
Isso. A concorrência, ela se dá exatamente na licitação. Porque o sistema de ônibus, a gente entende, né, toda a literatura técnica dessa área, ela mostra que ônibus competindo por passageiro na rua, que seria a competição, né, no serviço, gera trânsito, gera insegurança no trânsito, não é eficiente, né? Enfim, gera um sistema bastante confuso, quase como os pirueiros tinha na década de 90. Então, a competição, ela tem que dar na disputa para ganhar o edital, que é por isso, né? A licitação, ela é uma competição. Só que com as empresas, muitas vezes, dominando a cidade, né, que elas operam há muito tempo, né? Tem toda a infraestrutura, o conhecimento da cidade, tem garagens, enfim, elas têm muitas vantagens. Então, acaba que basicamente nenhum edital do Brasil tem muita competição. Com isso, as empresas que estão operando, como aconteceu agora em São Paulo há 6 meses. Todas as empresas que já operam colocaram a proposta mais cara, porque elas sabiam que não ia ter competição. Então, com isso, encarece o serviço, que gera o aumento da tarifa também. Então, a competitividade, embora possa parecer meio complexo aí pro ouvinte, ela é um elemento também que impacta no preço. Então, a competição, ela estimula a redução do custo do serviço, gera propostas mais baratas, mais atrativas e também empresas novas, né, com ideias novas, tecnologias novas, enfim, também dá uma marejada, digamos assim, no setor, na cidade, né? Mas o que a gente tem de padrão no Brasil é que pouquíssimos editais têm competitividade e esses fatores que eu falei, né, conhecidos, geram essa desigualdade, né? Então, o edital precisaria confrontar esses problemas e poucos editais têm a coragem de tentar corrigir esse problema.
Por quê? Por que esse edital tem essa restrição, essa competitividade? E até levando com o nosso público, né? O Vinte Eduardo aqui, descrente. Ele disse que aposta que qualquer um que essa licitação vai ficar com os mesmos de sempre. E isso é um sentimento que tem a população. Por que nesse edital que está aí aberto para a licitação pública restringe essa competitividade, Rafael?
Alguns dos exemplos, um que está nesse edital que a gente corrigiu aqui em São Paulo há tempo, mas não foi nem suficiente. O prazo para começar o serviço, o edital coloca como 30 dias, então a empresa que ganhar, ela tem 30 dias para contratar pessoal, motorista, cobrador, veículo, garagem, tudo para começar a operar. Então, isso privilegia quem já está operando, né? Porque quem está operando está com tudo pronto e é só continuar. A questão das garagens. Quem for entrar na cidade precisaria ter uma garagem, e aí tem que comprar ou alugar um terreno. Então, é um custo que o atual operador também não vai ter. Então, já gera uma desigualdade bastante grande. E, o tema da garagem é dado sempre como o principal quesito de competitividade e quase como um fator decisivo, né? Campinas ainda avançou em dividir em mais áreas, então pode ser que tenha propostas novas, mas, por outro lado, não limita a número de ofertas. Então, os atuais operadores podem oferecer em todas. Então, uma ferramenta que seria boa também é limitada. Então, você vê que são vários passos que levam o processo a ficar com quem já está operando, que é o padrão que se vê em muitas cidades do Brasil.
E, Rafael, já que a gente fala desses pontos negativos, fala também dos pontos positivos que foram apontados pelo IDEC também, né?
Sim, sim, tem alguns. O mais, né, que a pessoa tem divulgado bastante é a questão da redução de emissão de poluentes, né, da frota limpa, né, elétrica, e aí o processo vai começar já com um valor bastante alto, é bastante ambicioso, bastante bom para marcar um exemplo para o país, que está tendo essa discussão exatamente nesse momento de eletrificar a frota. Também a forma de contratação das empresas obriga elas a fazer um consórcio bem organizado, né, que é o chamado, chama Sociedade de Propósito Específico lá no edital, né, que é a SPE. Isso é uma forma de contratação, de organização do consórcio, que tem sido também declarada como boas práticas aí no setor, e o edital de Brasília, de Campinas, define que tem que ser uma SPE, que é uma forma com mais clareza na planilha, fica um pouco mais fácil de fiscalizar, de ver os custos. Então, é uma ideia bastante boa. E, como eu falei, né, a prefeitura tentou colocar a receita acessória, que é uma prática boa também, só que não detalhou. Então, pode ser que a ferramenta fique meio vazia. Então, uma tentativa boa, mas que não deu certo. Então, tem alguns pontos bons, mas a gente tem sempre apontado, em São Paulo tem sido um exemplo disso, mesmo os pontos bons, quando você continua com esse sistema empresarial dominando o setor, né, como acontece, né, alguns desses pontos podem não ser explorados ao máximo do que poderiam, né? Então já é um ponto de atenção, pelo menos, desses avanços. Mas tem avanços interessantes e eu destacaria a questão da eletrificação da frota.
E, Rafael, com esses pontos apontados e sendo levados ao Ministério Público, há tempo hábil para mudar esse edital? Porque a abertura do envelope é na semana que vem já.
Aí é um ponto complexo. O Ministério Público apontou que a própria processo judicial do edital demandou uma consulta pública mais ampla, né? E uma participação social, desculpa. E aí a consulta seria um exemplo. Então, de certa forma, o processo já confrontou um pouco as diretrizes as definições do processo judicial, e com esses erros não me surpreenderia se o processo fosse aí barrado por uma revisão um pouco mais robusta. Porque você viu que a gente falou aqui muito, né, o IDEC, como está de longe, avaliando a questão mais administrativa, dos processos burocráticos, a parte financeira. Tem toda também uma parte que é muito mais sensível para o usuário aí de Campinas, que é as linhas, onde vão estar as linhas, baldeação, a participação nesse processo, os pontos de ônibus, que é, digamos, toda a interface mais próxima do usuário, que a gente não tem capacidade de avaliar. E aí a ONGNinha Campinas, que é aí da cidade, está fazendo essa análise. Então, esse processo da linha precisa também ter muito mais participação, porque aí é o elemento do dia a dia do usuário, né? Um elemento bem mais sensível.
Perdemos novamente o contato, então, com o Rafael Calabria, do Instituto de Defesa do Consumidor, conversando com a gente sobre a licitação do ônibus em Campinas, citando exatamente esse ponto. A falta dessa participação popular e a dificuldade agora, como ele mesmo disse, o IDEC está afastado desse dia a dia, mas a ONG Minha Campinas que discute esse ponto, a alteração das linhas, como será feita a baldeação, a integração com o BRT, e eles mesmo aí conversando com a gente da falta, né, dessa consulta e dessa participação. São 10 horas e 55 minutos, infelizmente aí não conseguimos esse contato com o Rafael. A gente aqui pode encerrar a entrevista, porque a gente estava bem no finalzinho, né, Eduardo. Conseguimos o contato? Ah, então vamos lá. Só para a gente terminar, Rafael, para a gente terminar exatamente esse ponto, porque é a coisa que está mais próxima realmente, né, do público. Quem utiliza o ônibus quer saber onde vai ficar esse, o ponto dessa linha, como ele vai fazer essa baldeação, para que terminal que ele vai. E isso não teve muita participação e a ONG Minha Campinas está fazendo esse mapeamento.
Isso, e aí esse é um processo que também demandaria a consulta. Então, eu imagino que com todos esses fatores, essas falhas, seria esperado que acho que a Justiça e o Ministério Público tentem reverter esse processo, colocar uma discussão, aí demoraria mais uns 3 ou 4 meses, e aí no começo do ano que vem soltam um processo mais qualificado, mais robusto, com melhorias de fato para a cidade de Campinas. Vamos ver os próximos passos, a gente opinou no processo, né, como eu falei, e agora a decisão cabe aí ao MP e à Justiça, mas como eu disse, ele tem argumentos de sobra aí para pedir uma revisão desse processo.
Ok, muito obrigado então ao pesquisador em mobilidade urbana do IDEC, Rafael Calabria. Obrigado por atender a CBN Campinas.
Obrigado, bom dia a todos aí.